Falando de Livros.
Um livro em que a filosofia é ponto-chave para se compreender os dilemas do personagem principal. Um Filósofo no Ninho conta a história de um aspirante a filósofo e escritor que enfrenta dilemas profissionais, financeiros e uma relação conflituosa com os pais. A obra é o primeiro romance do escritor e jornalista Carlos Eduardo Doné, com quem eu converso agora. Bom dia, Carlos Eduardo.
Bom dia, Antônio.
Tudo jóia com você?
Tudo bem, e você?
Eu tô bem. É um prazer conversar com você aqui no Universo Literário.
Prazer é todo meu, obrigado pelo espaço.
Tá jóia. Pra começar, Carlos, eu queria saber, pra gente ficar bem inteirado, queria que você contasse um pouquinho, então, da obra Um Filósofo no Ninho. Né? Como eu comentei, o filósofo enfrenta problemas financeiros e profissionais. Quais problemas seriam?
Pois é, Antônio, o personagem principal da obra é um cara que, um jovem que acabou de se formar em administração, vem de uma família muito rica de São Paulo, e o destino dele seria administrar os negócios da família. A família conta com isso, só que na verdade, durante a juventude, ele acabou gostando muito, indo pelo caminho da filosofia e da literatura, e desiste de assumir esses negócios, e a partir daí começa a surgir muitos problemas com a família dele, que deixa de apoiar, e ele segue o seu caminho e passa a enfrentar algumas dificuldades com as quais ele não estava acostumado, por ter sido de família rica, ao abandonar esse objetivo, esse caminho que estava traçado para ele, ele acaba tendo que se virar com as próprias pernas, e um caminho com a literatura e filosofia que é muito difícil financeiramente, então ele tem que se acostumar com essa nova realidade, e ao mesmo tempo a família fica desapontada com essas escolhas dele, e briga com o personagem, então fica... Ele passa a ter problemas financeiros com a família em função dessa escolha de vida que ele teve.
Ah, tá. E no livro você convoca filósofos, figuras do cinema e da música, né? Então, quem são essas referências e qual que é o papel delas na história?
Pois é, o papel delas é... Na verdade, cada referência tem um papel diferente, são várias referências, como você disse. No livro há trechos do livro fictício do filósofo, né? Ele começa a preparar o livro dele de filosofia e eu coloco alguns trechos para compor o personagem, para as pessoas terem noção do que esse personagem escreve, quais são as ideias dele. Então, a partir daí, há o gancho para que ele fale de alguns filósofos, de algumas figuras artísticas. Em outros momentos, há pensamentos dele, espécies de divagações do personagem sobre arte, sobre música, pensamentos dele sobre isso. Então, ele como um intelectual, uma pessoa que aprecia essas coisas, pensa nesse assunto, pensa em algumas obras, então esse é um dos ganchos para que apareçam essas referências à música, à filosofia e outras coisas. E em outros momentos é o próprio narrador que faz alguns paralelos entre a vida do personagem, entre pensamentos dele com algumas obras, algumas personalidades do mundo artístico e intelectual. Então essas referências aparecem como pensamentos do protagonista, né, uma espécie de fluxo de consciência que eu uso, esse recurso, de entrar na cabeça dele, no que ele pensa, e em outros momentos como colocações do narrador mesmo, fazendo algum paralelo, trazendo à tona essas referências por algum motivo.
Ah, entendi. Então, ao longo da narrativa, vão aparecendo referências, né, como na própria capa do livro, a capa do livro é muito bacana, tem vários os nomes, né, tem diretores, Orson Welles, Woody Allen, Bergman, tem... também bandas, né, Oasis, Arctic Monkeys, então elas vão aparecendo ao longo do livro, né?
Exatamente, elas vão aparecendo ao longo do livro, algumas dessas referências aparecem como espécies de análise mesmo, divagações mais longas do personagem sobre algum assunto, com o Woody Allen assim, com o Bergman assim, por exemplo, outras aparecem com citações mais curtas, digamos assim, como referências mais rápidas, mas além das que estão na capa, há várias outras, e realmente eu gostei muito, essa ideia da capa foi da editora. Eu achei bem bacana, assim, ela chama atenção para pessoas que gostam de coisas diferentes, podem se atrair pelo livro, né, porque tem coisas atuais, coisas da cultura mais clássica. Então, essa variação de referências, tanto em termos de campos da arte e do mundo intelectual, quanto em termos de tempo, né, eu achei muito bacana. E eu fiz questão de trazer coisas muito diferentes para compor esse personagem, esse jovem intelectual, até para sair de alguns clichês, assim, né, da gente achar que um aspirante filósofo, um jovem aspirante a filósofo, escritor, só poderia gostar de determinadas coisas. Não, né? Ele pode, hoje em dia, um cara desse gostaria de várias coisas, muito provavelmente. Então, não só por isso eu escolhi essas referências variadas, mas esse é um dos motivos também.
E você acredita que os questionamentos do personagem principal da sua obra podem trazer discussões universais sobre a condição humana?
Ah, acho que sim, acho que sim. Ele, apesar de ser uma pessoa que, digamos, vai ser considerada peculiar, diferenciada em algum sentido, de não ser um cara muito comum, ainda assim ele é humano e o livro foca muito em questões psicológicas, filosóficas, eu uso muito o fluxo de consciência, entrar no pensamento dele e de outros personagens, então há sim essa questão de analisar a condição humana e de uma forma, assim, não reducionista, digamos, mostrando a multiplicidade humana, como a gente é várias pessoas dentro de uma só, né? Como a gente tem vários aspectos que, de certa forma, podem entrar em aparente contradição, mas eles convivem juntos, às vezes de forma conflituosa, às vezes não. Então, realmente, mais do que os fatos em si, ah, aconteceu isso agora, ele foi para tal lugar, agora ele brigou com tal pessoa, o lado interno dos personagens, o que passa no interior das pessoas, é um dos focos nesse livro. Então, a condição humana, tanto através do personagem principal quanto através de outros, é realmente uma das coisas que eu mais analiso e busco passar nesse livro.
Uhum. E no convite do lançamento do livro, eu vi que você declarou em uma forma de citação que a percepção e o esforço do leitor terão considerável importância. Por que, que você afirmou isso, Carlos?
Olha, eu acho que, em geral, na literatura, na filosofia, em qualquer obra, assim, o leitor, leitores diferentes enxergam coisas diferentes, né? A gente escreve um livro, qualquer escritor não tem controle total da obra. Os leitores são espécies de coautores, em algum sentido, né? Eles vão ter interpretações diferentes, vão apreciar pontos diferentes, vão perceber coisas distintas. Então, eu acho que isso é um dos pontos porque foi colocado isso. O outro é porque realmente a literatura tem coisas que são ditas de forma mais direta, em diálogos, em pensamentos, ou mesmo através da filosofia, no caso do meu livro, porque a filosofia entra como uma maneira de a gente expressar algumas ideias diretas, mas em outros momentos o leitor ele tem que perceber mesmo, ele tem que ter uma certa visão para enxergar algumas coisas, porque literatura muitas coisas são ditas indiretamente, né, em forma de alegorias ou de outros recursos. Então um livro, assim, todas as coisas que estão ali são colocadas por um motivo, elas invocam alguma ideia, elas estão ali para ser relacionadas com outra parte da obra. Então é por isso mesmo, o leitor vai ter que ficar atento em alguns momentos para enxergar alguns pontos. Outros são mais visíveis, são ideias expostas de formas diretas, mas outras são mais sutis, digamos assim. Ele vai ter que relacionar com algum ponto do livro, ele vai ter que perceber, nossa, isso aqui com aquilo outro, o que ele está querendo dizer com isso. Então, tem esse lado que tem no meu livro e eu acredito que tem em grande parte da literatura. Isso é uma coisa comum na literatura, né?
Uhum. São 9 horas e 24 minutos, você está ouvindo o Universo Literário comigo, Antônio Tinoco, pelas ondas da UFMG Educativa. Eu converso hoje com o escritor e jornalista Carlos Eduardo Doné, que lança o livro Um Filósofo no Ninho. Carlos Eduardo Doné, você é jornalista e também escreveu sobre filosofia.
Uhum.
Há um encontro possível entre a filosofia e o jornalismo? Qual que seria esse encontro possível?
Olha, é difícil tratar assim de forma geral esse encontro possível entre as duas áreas. Eu, sinceramente, o meu amor pela filosofia, o meu contato com a filosofia se deu assim, de forma independente ao jornalismo. Eu comecei a ler muito filosofia e literatura a partir de um momento da minha vida e paralelamente fui levando a carreira de jornalista. Então, assim, a gente até vê alguns jornalistas, que gostam de filosofia, que tratam isso. A gente pode até traçar alguns paralelos, assim, no sentido de ambos analisarem, terem que avaliar certos temas, terem de filosofar, né? Porque o jornalista, alguns meios do jornalista, o cara tem que ter análise, tem que filosofar, mas eu acho difícil tratar, assim, paralelos gerais entre essas duas áreas. O jornalismo é a área que eu escolhi como profissão, como formação, mas, na verdade, eu tenho um grande amor pela filosofia, leio muito, e essas coisas aconteceram paralelamente da minha vida. Elas não foram juntas, assim, digamos, no sentido de... na faculdade de jornalismo eu comecei a ler filosofia, não. Foi uma coisa mais de por conta própria mesmo, que eu comecei a gostar e comecei a levar.
Uhum. E jornalismo, literatura e filosofia, então, usam linguagens bastante diferentes, né, Carlos?
Com certeza.
E como é que foi escrever, então, um romance com questões filosóficas? Assim, foi difícil transitar jornalismo, literatura, filosofia? Uhum.
Na verdade, tem essa questão da linguagem mesmo, como você ressaltou, o jornalismo em geral tem uma linguagem mais acessível, mais rápida, mais objetiva, apesar de que mesmo dentro do jornalismo, em diferentes mídias, diferentes veículos, você pode variar, né, com relação à linguagem, dependendo do público-alvo, do assunto. Mas, para ser sincero, eu tenho uma tendência maior a escrever mais no estilo literário, de filosofia, assim, do que do jornalismo em si. Eu me adapto mais ao escrever o jornalismo do que ao escrever os livros. A minha tendência natural é mais escrever no estilo que eu escrevi no livro ou nos meus outros livros que eu vou lançar em breve. Então, é mais quando eu escrevo para o jornalismo que às vezes eu tenho que adaptar. Eu tenho um blog, por exemplo, na internet de esporte que às vezes eu tenho que... Até alguns leitores mandam, pô, escreve de um jeito mais simples, mas, não uso determinadas palavras, porque eu tenho uma tendência a escrever mais no estilo literário mesmo, apesar de ter formado em jornalismo.
Entendi. E Filosofia no Ninho foi o seu primeiro... Um Filósofo no Ninho foi o seu primeiro romance, mas a sua segunda publicação, não é?
Não, é o primeiro romance e primeira publicação. Eu tenho um outro livro de ensaios, assim, filosóficos, que eu já até tenho fechado com a editora, mas nós não publicamos ainda. A gente vai lançar esse livro agora, dar um tempo, alguns meses, ver alguns resultados, o que vai dar, e lançar essa segunda obra, que já está fechado com a editora, já está pronta. É claro que eu vou dar uma última revisão, alguns ajustes finais, assim, mas ela já está basicamente pronta e vai ser lançada depois de alguns meses, depois que eu lançar Um Filósofo no Ninho mesmo.
E também sobre esse tema de filosofia?
Só que aí é um livro teórico mesmo, de ensaio sobre assuntos diversos, não é um romance, não é um livro de ficção, é um livro teórico com ensaios sobre diversos assuntos.
Entendi. E, para finalizar, Carlos, como que vai ser o lançamento do livro? Além de dar, você vai dar autógrafos, né, que o Lisa vai ter um bate-papo com os leitores, não é isso?
Isso. Vai ser na leitura do Pátio Savassi, na terça-feira que vem, dia 13 de março, a partir das 19 horas, mas acredito que o pessoal pode chegar até as 22, assim, tem um espaço flexível para as pessoas chegarem lá. Vai ter sessão de autógrafos, vou conversar com os leitores, vai ter um coquetel também para os presentes, confraternização. Então, esse é um espaço bem bacana, bem aberto para as pessoas chegarem, conversarem, comprarem o livro, conversarem comigo, conversarem entre si, vai ter o coquetel. Então, vai ser muito bacana e você está convidado, Antônio, todo mundo aí está convidado e vai ser muito legal. E é terça-feira, no dia 13 de março.
Tá, joia. Obrigado, Carlos Eduardo Doné. A gente vai sim.
Tá, beleza. Eu que agradeço. Obrigado pelo espaço e parabéns pelo programa.
Tá, joia. Parabéns pelo livro.
Obrigado.
Um abraço.
Te espero lá.
Tá, joia. Tchau. Eu conversei com o Carlos Eduardo Doné. Ele é autor do livro Um Filósofo no Ninho, que vai ser lançado nessa terça-feira, como ele mesmo disse, 13 de março, com uma sessão de autógrafos do escritor. O evento vai acontecer a partir das 7 horas da noite na livraria Leitura Pátio Megastore. O endereço é a Avenida do Contorno, 6061, na Savassi. E a entrada é franca. Se você quer saber mais informações, ligue 3288-3800.